saying. And y'all just go for me. Podemos começar? Bem, em primeiro lugar, quero-vos agradecer o facto de terem comparecido à nossa audiência, ao nosso pedido. Efetivamente, depois de ter solicitado à audiência, ter marcado, é que o vosso pedido já data de um ano. Eu até pensei que os senhores tinham enganado, quando estávamos no início do ano e era 2011 e tivessem colocado, mas depois vi que não. Portanto, aquilo que eu começaria por fazer era que nos dessem uma atualização de toda a informação. Portanto, nós temos o pedido que os senhores fizeram, temos o memorando que os senhores também nos enviaram, mas já está talvez desatualizado. Eu gostaria que nos fique, pois, que nos fizessem uma atualização da situação. Uhum.
De atualização, infelizmente não há grande atualização, para não dizer que estamos no mesmo ponto ou estamos ainda pior. Quando nós pedimos esta audiência, tínhamos uma greve marcada que foi depois desconvocada porque o Ministério da Saúde convoca-nos para o início, ou reinício, ou 25º início, ou reinício de negociações. Na boa-fé, mais uma vez, com certeza que estamos disponíveis para negociar e, portanto, adiamos a greve. Foi um início de reuniões, inclusivamente foi com todos os sindicatos e já não só com o Sindit, portanto, com os sindicatos de todos os técnicos superiores de saúde e técnicos de diagnóstica e terapêutica. Onde o Ministério nos apresentou um calendário negocial proposto por ele e aceito por todos, em que até finais de junho estaria tudo concluído e pronto. Fez-se mesas negociais, compôs-se mesas negociais, chegou-se a acordos entre os vários sindicatos de modo a fazermos o mínimo de mesas possíveis, de forma a que o trabalho fosse o mais ágil possível. Na nossa mesa negocial ficámos nós, ficou o Sintap e ficou o Sindicato de Ciência e Tecnologias da Saúde, ou seja, o Sindicato também dos Técnicos Superiores de Saúde da outra central sindical, portanto, ou seja, eu só quero frisar isto porque até se houvesse, portanto, haver a união que há, que até as duas centrais estavam perfeitamente em sintonia. Houve uma primeira reunião em que, para nossa surpresa, que nós já tínhamos começado um processo negocial, portanto, seria um recomeço de uma coisa que tinha ficado parada, para nossa surpresa, voltamos à estaca zero, em que nada daquilo que tinha já sido negociado até então estava posto à mesa, estava novamente com as dúvidas existenciais, técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico terapêutica, o quê? Nós propusemos e expusemos a nossa opinião, que mais uma vez podemos dizer que vai a favor do próprio lei base deste país, proposta por este próprio governo, que ia no sentido da diminuição das carreiras. E, portanto, o que nós propomos, efetivamente, é a união dos técnicos superiores de saúde com os técnicos superiores de diagnóstica terapêutica. Somos todos licenciados, estamos todos a trabalhar nas mesmas áreas, não há necessidade, na nossa ótica, de haver carreiras separadas. A proposta que vinha do Governo seria ou essa, ou o que já estava, técnicos superiores de saúde e técnicos de diagnóstica terapêutica, e aparecia uma nova versão de hipótese, que era a criação de ainda mais uma carreira. Quer dizer, o que nós não conseguimos entender de forma nenhuma, porque se tudo indicava até ali que seria a diminuição do número de carreiras, aparecia uma nova hipótese de mais uma, que era dos farmacêuticos. Nós entendemos que os farmacêuticos, dentro da área da farmácia, atenção, dentro da área da farmácia, não tínhamos nada contra eles terem uma carreira própria, então repropusemos que até aí iríamos, que seria os farmacêuticos na área da farmácia e os técnicos superiores de saúde, com os técnicos de diagnóstico terapêutico e os outros restantes técnicos de saúde. Pareceu-nos que todos os sindicatos acordaram nessa reunião com essa proposta, os sindicatos dos psicólogos estavam de acordo, o CTE levantou ali algumas dificuldades, mas de qualquer das maneiras o CTE não parece ser um sindicato representativo da classe, e os dos farmacêuticos tinham lá a carreira deles, portanto não tinham nada que se opor. Ficámos a aguardar, dispusemos no Ministério as nossas opiniões, os fundamentámos, apresentámos os nossos fundamentos, ficou, o Secretário de Estado disse que aquilo já seria algo acima dele, que seria uma decisão ministerial, portanto uma decisão política da Ministra e não dele, que iria nos dar uma resposta. Continuamos à espera e sentados, porque senão já estaríamos muito cansados. Porque, para além de não haver nenhuma resposta, não houve qualquer contacto. Enviámos variadíssimas cartas, fizemos manifestações, fizemos greve. Não somos ouvidos tão pouco, nem ninguém nos diz em que ponto é que está a tal negociação proposta pelo próprio governo a ser terminada até junho do ano passado. Que já seria adiada há não sei quantos anos, já nem estamos a pôr esses prazos todos para trás, mas pelo menos este último, e é que nem sabemos se o Ministério se extinguiu, se evaporou, se deixou de existir. Não, acho que também é uma falta de respeito para um conjunto de profissionais, que é a ausência total de resposta a todos os manifestos. Fizemos já uma carta aberta, publicamos em jornais, nós já não sabemos muito mais o que fazer, porque realmente não somos ouvidos de forma nenhuma, nem ninguém nos diz rigorosamente nada. Resolvemos fazer uma reclamação à Provedoria Geral da República, onde pusemos duas questões fundamentais neste momento, que nós achamos que é a não negociação, por um lado, e por outro lado, o prejuízo que todo este grupo de profissionais tem com o facto de as carreiras estarem congeladas, portanto, eles não progridem de forma nenhuma, nem a avaliação de desempenho. Nós temos uma avaliação de desempenho própria. Para que é que servem os pontos dessa avaliação? Ninguém nos diz. Ninguém nos... A gente...
Não somos avaliados pelo
CEADAP. Não somos avaliados pelo CEADAP. Temos uma avaliação própria que satisfaz ou não satisfaz. Que nos tinham dito que valia 1,5 pontos, mas para que é que serve o 1,5 pontos? Eu estou a juntá-los para quê? Para fazer um mealheiro? Quando chegar à maioridade, parto e tiro de lá o bónus? Não sei para que é que serve. E, portanto, isso foi uma das perguntas que nós fizemos ao provedor. À primeira pergunta, que era a falta de negociação, o provedor respondeu-nos que estava legal. Porque o governo, todos os anos, no início do ano, diz que é até ao final desse ano. E, portanto, a partir do momento em que diz que publica qualquer coisa, a adiar, portanto, deixa de ser... ilegal, pronto. À segunda pergunta, não nos respondeu, fingiu que não leu a parte 2. Nós, neste momento, estamos a enviar, acho que já está enviado, o reforço da pergunta número 2, que é, então, em relação à progressão, os pontos acumulados, porque, pelas nossas contas, em 2010, todo este conjunto de profissionais teria que ter progredido remuneratoriamente, que não foi feito, independentemente de agora este ano estar ou não congelado. E mesmo que esteja congelado, algum dia há de descongelar, e portanto nós queremos saber quantos pontos é que temos, o que é que fazemos com eles e o que é que eles valem. E pronto, é a situação que nós estamos muito desesperados, porque isto em termos sindicais tem sido doloroso, porque não temos respostas a dar aos nossos sócios. Estão muito descontentes, como devem calcular, porque médicos e enfermeiros, mal ou bem, boa ou má, mas têm qualquer uma carreira. Nós não temos. Nós tínhamos uma carreira que, pelo memorando que nós deixamos, podem ler, que há 10 anos atrás já era para ser revista. Portanto, temos uma carreira completamente desatualizada à realidade da formativa que temos. Somos das profissões na saúde, a par de outras, com certeza, mas que, em termos tecnológicos, mais avançamos. Portanto, temos de ter um envolvimento, um empenho e uma muito grande. E que não se vê reconhecido absolutamente nada, nenhum esforço que todo este grupo de pessoas tem. e que já não sabem o que é que hão de fazer, porque sentem-se desprezados por toda a gente, até pela própria comunicação social e não só, até mesmo política, médicos, enfermeiros, auxiliares. Não há mais ninguém na saúde. Eu gostava de saber se há saúde sem uma radiografia, sem umas análises, um eletrocardiograma. Algum médico sabe sê-lo? Eu duvido que saiba. Algum médico sabe fazer medicina sem estes meios complementares, mas nós não existimos. Passagem de anos, essas coisas todas que foram muito bonitas apareceram na televisão, nunca aparecem estes desgraçados. Se calhar é exatamente por isso, porque até pelos próprios ministérios, até pelas pessoas que nos tutelam, somos os parceiros pobres, mas se calhar somos nós é que damos dinheiro a ganhar ao ministério. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigada.
Obrigada, doutora Diana. Eu vou passar a palavra à doutora deputada, à deputada Paula Santos, porque ela tem que se ausentar. E assim, se entendesse, colocar algumas questões. Obrigada.
Obrigada. Bom dia, já nos cumprimentamos. Nós temos acompanhado as questões em relação ao que vieram-nos aqui colocar, em relação à carreira para os técnicos de diagnóstico e terapêutica. E, independentemente, depois da solução que venha a ser encontrada no final por acordo entre os vários profissionais de saúde, que parece importante que possa haver efetivamente esse acordo entre profissionais e depois naturalmente com o governo, mas temos acompanhado esta questão e temos já também colocado várias questões em relação à situação em que se encontram estes trabalhadores, nomeadamente questões dirigidas ao Ministério da Saúde. Tem havido sucessivos adiamentos, tem havido expectativas que são defraudadas também por parte dos trabalhadores. Há esta necessidade, efetivamente, e toda a gente tem direito a ter uma carreira digna, justa, que responda àquilo que são as ambições, que responda também às necessidades daquilo que são os serviços de saúde também, e esse é um aspecto importante, e vocês também o colocaram aqui nesta reunião. Por isso, o que eu posso dizer da nossa parte que naturalmente iremos, não só estamos solidários com esta vossa intervenção, mas que naturalmente iremos continuar a acompanhar esta situação. Porque, de facto, na saúde, como referiu, todos fazem falta também. Faz falta o médico, faz falta o enfermeiro, o auxiliar, o administrativo, e fazem falta estes técnicos, de facto. Ou seja, é pela integração e pelo desempenho profissional das diversas funções dos trabalhadores envolvidos, conseguimos também ter efetivamente aquilo que são os cuidados de saúde que a nossa população tem direito. Agradeço também a esta informação, um pouco esta atualização, né? Ou seja, já percebemos que o processo continua sem resposta, continua a não haver resposta por parte do Governo àquilo que são, então qual é que vai ser a solução para fechar este mesmo processo. Todos estes desenvolvimentos que sucederam de contacto com a Provedoria-Geral da República, também é importante esta informação para nós. Não tenho propriamente uma pergunta, mas o que é que pensam, ou seja, daqui para a frente, ou seja, o que é que estão a pensar fazer? Ou seja, o que é que, neste sentido de defender aquilo que são os direitos destes trabalhadores, tendo em conta aquilo que está em cima da mesa? Eu não percebi perfeitamente a solução encontrada final. É a carreira dos farmacêuticos e todas as outras estão juntas? Ah, não sabem ainda. Mas eu parece-me importante que neste processo, um processo negocial, obviamente que isto é feito entre as entidades representantes dos trabalhadores e o Governo, que se chegam, ou seja, é importante que neste processo não se imponha nenhuma solução aos trabalhadores, como aconteceu com o caso dos enfermeiros, mas que efetivamente seja uma carreira que corresponda àquilo que são as ambições dos próprios trabalhadores, das diversas áreas. Eu parece-me que isso é importante e isso deveria ser acautelado. Agora, estar à espera, houve um conjunto de alterações de legislação, que nós também manifestámos logo desde o primeiro momento, nomeadamente uma série de aspectos no 12A, que não estamos de acordo e consideramos que veio efetivamente limitar e até atacar um conjunto daquilo que são de carreiras e direitos dos trabalhadores da administração pública. Mas a verdade é que este impasse não é solução, não é? Ou seja, a carreira já devia ter sido atualizada, não só por imperativo desta nova legislação, mas também, como referiu, de facto, desta necessidade de atualização. E é importante que, efetivamente, nestes meios, sendo, de facto, carreiras que estão muito ligadas e estão muito associadas àquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos também na área da saúde. E a importância que isso tem no, nos nossos dias, de facto, é esta reivindicação e esta preocupação de, por parte que o sindicato aqui nos traz, não só merece a nossa solidariedade, como preocupação, e vamos ver também daquilo que é a nossa possibilidade de intervenção, no sentido de contribuir, de certa forma, para encontrar, ou seja, neste sentido que o grande objetivo está aqui em cima da mesa, é efetivamente que saia a carreira, mas que saia uma carreira que responda àquilo que são as ambições e os direitos dos trabalhadores.
Eu só queria ajustar mais alguns pontos que a doutora Dina não focou, que têm a ver com a formação dos nossos colegas, o defraudar de jovens licenciados e, inclusivamente, as famílias desses jovens e o desemprego desses jovens licenciados nas várias especialidades que, contrariamente ao que muita gente pensa, as nossas licenciaturas, mesmo com o processo de Bolonha, não são de 3 anos, são de 4, e temos mestres e temos doutorados. Inclusivamente, com a nova carreira proposta por este governo, todos nós estamos defraudados, desde os profissionais aos próprios alunos, que integram, muito por vezes, escolas superiores e universidades, em que são colegas, pagam as suas propinas, como ensino superior, e não são tratados como tal perante o segundo que a lei prevê. Certo? Inclusivamente, agora, temos jovens e profissionais em início de carreira, com a questão da redução da hora dos períodos noturnos que fazem, têm uma redução de 50% nas horas. Isto é importante porque, a partir do pouco salário que ganham, desatualizado, ainda lhe reduzem 2 horas nos períodos noturnos, que é bastante significativo no salário, na remuneração mensal destes profissionais. Não se compreende como é que um mestre, nas minhas contas, ainda 3 e 2 são 5 e 4 e 2 são 6, isto, a senhora deputada deve compreender, é que como é que pessoas com 3 anos de licenciatura são considerados técnicos superior e outras com 4 não são? Então em que ficamos, não é? É que a nossa licenciatura de base é de 4 e temos mais 2 de mestrado e depois temos os doutoramentos. O porquê desta segregação destes cidadãos e destes profissionais em relação aos outros? Mais estranho é isto no Ministério da Saúde, porque se um profissional, um dietista, um analista, um fisioterapeuta, integrar o quadro de uma Câmara, por exemplo, é integrado como técnico superior. E no Ministério da Saúde? Isto é que é estranhíssimo.
É de menos de 300 euros.
São 300 euros de diferença.
Permita-me interromper só para criar aqui esclarecer uma coisa. A vossa licenciatura pós-Bolonha, é isso?
Pós-Bolonha.
São 4 anos.
São 4 anos.
E está-me a dizer que existe diferença de tratamento, portanto, as pessoas são colocadas como técnicos superiores ou não, consoante a natureza jurídica da entidade patronal, é isso?
É isso.
Era só para esclarecer.
Consoante o Ministério.
Inclusivamente, os terapeutas ocupacionais, que é outra das áreas, são os nossos colegas licenciados em terapia ocupacional, que são técnicos de diagnóstico e terapêutico, mas se integrarem o Ministério da Saúde ou da Educação, são técnicos superiores. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Inclusivamente, porque são licenciados, e esses são licenciados e entram como licenciados. O que é estranho é que, efetivamente, nós temos uma responsabilidade enorme. Inclusivamente, na maioria das especialidades, já somos autónomos, não temos tutela, temos o caso das dietistas, temos o caso da terapia, temos terapeutas ocupacionais com especialidade, com variedíssimas especialidades, entre as quais a família, que estão a fazer um trabalho meritório, que é estas coisas que não são evidentes na área da psiquiatria. Inclusivamente, estou a lembrar-me de um trabalho fantástico que há uma colega que está a fazer no Alentejo. E quer dizer, não são reconhecidos estes profissionais porquê? Qual é a diferença entre, inclusivamente, a partir das... E temos outra questão mais grave, é que durante estes anos todos mantiveram-se profissionais das nossas áreas, nossos colegas, que se mantiveram 18 anos em início de carreira. Os quadros não foram atualizados, inclusivamente há serviços, e neste momento na área das análises clínicas, serviços de imunohemoterapia, que foram fiscalizados pelo IPS e que vão ser encerrados por falta de profissionais. Estranhíssimo.
Não há uma requalificação dos mestres, é isso?
Não, não funcionam, não há.
Não entraram mais para os quadros.
E, inclusivamente, fazem uma mistura, não têm segurança. Por falta de profissionais, quando temos montes de colegas no desemprego. Quer dizer, isto é assustador. Nós não somos 700, como é o caso dos técnicos superiores de saúde. São 700 a nível nacional. Nós somos 10 mil profissionais na função pública. Não falando dos colegas que trabalham no privado. Eu acho que há aqui qualquer coisa que não está bem. Acho que qualquer coisa que tem que ser revista. Penso... que não sei se será até constitucional esta segregação. Portanto, tenho as minhas dúvidas, gostaria muito que me esclarecessem. Se é constitucional, no mesmo país, no mesmo Estado, dois colegas terem tratamentos diferentes. E isso é uma grande indignação para os nossos colegas mais novos, que se sentem frustrados e enganados, porque pagam propinas para o ensino superior e não são pagos como tal. Não são remunerados como tal e não têm tratamento como tal no Ministério da Saúde.
Temos colegas em contrato individual de trabalho que estão em contrato individual de trabalho, que entraram há mais de 10 anos, que continuam com o mesmo vencimento com que entraram e perspectivas de futuro zero. Não sei muito sinceramente como motivar este grupo de profissionais que 10 anos depois o desemprego é o único horizonte que têm, não é? A qualquer altura podem não lhe renovar um contrato porque é 3, mas depois sai um dia ou dois, entram para mais outros 3 e esticam por alguns com mais de 10 anos nesta situação.
A senhora deputada Paula Santos tinha questionado, já agora gostaríamos de saber a resposta a essa questão. O que é que estão a pensar fazer no futuro?
Muito sinceramente, nós temos a noção da realidade do país e, portanto, que não queremos de forma nenhuma, neste momento, desestabilizar o que já é tão grave. A situação económica do país é grave. Nós estamos a ponderar tomada de medidas, mais manifestações, provavelmente, qualquer coisa, de forma que o Ministério pelo menos nos responda, pelo menos diga que existe, que não fechou as portas, que ainda temos uma ministra e que sabem que nós existimos, que não nos votem mais uma vez ao abandono total, sem qualquer resposta, sem qualquer feedback de coisa alguma. Nós somos um conjunto de profissionais que até à data temos mostrado bastante ponderação e recato até nas nossas formas de luta. Não temos feito aí mega manifestações com camionetes que trazemos cheias de algum lado que nem sabem para o que vêm. Nunca usamos esse tipo de luta. Não é de forma nenhuma a nossa forma de estar. Mas gostaríamos que no Ministério também houvesse a contrapartida de que... A gente compreende que é um momento de crise. Provavelmente nós não entraríamos perfeitamente em negociação porque há tanta coisa de base neste conjunto de profissões para se debater e que se calhar seria o momento da mudança dos paradigmas até da formação, dos estatutos e das competências de cada um desses profissionais que poderíamos...
É a senhora deputada Mercedes de Borges, do PST. Obrigada.
portanto, o que eu estava a dizer é que nesta fase de crise, provavelmente, em vez de estarmos a falar em reivindicações remunerativas, não é isso que neste momento provavelmente seria o mais correto, mas sim que temos muito trabalho de fundo para fazer. Os clusters de formação, os clusters de competências, se calhar seria o momento oportuno para se mexer na base disso, fazer a viragem destas profissões com adaptação à realidade e às necessidades do país em relação à formação, em relação às carreiras. Há tanta outra coisa para se negociar sem ser só os vencimentos. E, com certeza que sim, os vencimentos vêm por acréscimo, como é óbvio. Como é óbvio. Mas, neste momento, há muita coisa que se poderia trabalhar-se a sério, mudar-se, efetivamente, muita coisa que está tudo por fazer. Tudo. Porque estas profissões são profissões recentes, são profissões, muitas delas, no máximo com 100 anos, e que nasceram especialidades de outras e que, portanto, neste momento têm feito uma grande evolução que tinha que ser olhado com os olhos de fazer um trabalho de fundo.
Queria reforçar o que a doutora Dina acabou de dizer. O síndico está a pensar em pedir uma audiência ao Sr. Primeiro-Ministro e, posteriormente, ao Sr. Presidente da República. Porque não queremos ultrapassar as pessoas. Demos espaço para que o processo de negociação decorresse normalmente, o que, infelizmente, estamos a constatar há 10 anos que andamos nisto. Foram-nos alimentadas algumas esperanças e até as negociações, como a doutora disse, correram bem, e não se entende a ausência do Ministério da Saúde, inclusivamente comprometendo os utentes. É que isto compromete inclusivamente os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Não é só uma questão de carreira, tem a ver com questões de competências, questão de regulamentação da profissão. Inclusivamente, neste país, ainda existem pessoas não qualificadas a trabalhar nas áreas de diagnóstico e terapêutica. Empresas essas, que por vezes até têm pessoal não qualificado e que até têm acordos com o Ministério, e pessoas que, efetivamente, não são licenciadas, não têm qualquer... são meros curiosos. E é nesse sentido que também, para a proteção do utente, que a nossa carreira fosse urgentemente negociada e que a regulamentação, precisamente, das profissões nas variadíssimas áreas, fosse atualizada, não é? Portanto, é que está em causa, por vezes também, a saúde das pessoas. Evidentemente que nós somos... Eu costumo dizer que as áreas diagnóstico e terapêutica são o coração da saúde. E é verdade, somos a parte mais escondida, aquela que não se vê. Mas somos nós que funcionamos. Sem nós, não há intervenções cirúrgicas. Estamos presentes, um chavão que é muito real, desde a nascença até à morte. Porque nas análises clínicas nós fazemos testes de gravidez e também fazemos as autópsias e o DNA na anatomia patológica. Nós somos o coração de um hospital. Sem nós, não há nada. Não há diagnóstico, não há tratamento. Estamos presentes em todas as áreas, e reforço mais uma vez o que a doutora Dina diz, com uma atualização quase mensal, porque todos os dias temos novas técnicas, todos os dias surgem novos aparelhos, novos equipamentos. Efetivamente, não entendo o que é que o Ministério da Saúde tem este silêncio para com estes profissionais, remetendo-os para um canto como se não existissem, pondo em causa, inclusivamente, a saúde dos portugueses.
Obrigada. Senhora Deputada, no dia das Mercês, não sei se pretende colocar alguma questão.
Muito obrigada, Senhora Deputada e Presidente, nesta reunião. Peço imensa desculpa, eu cheguei ligeiramente atrasada e, como tal, não tive a oportunidade de acompanhar tudo, mas estive numa reunião. Tive estive a cumprimentar, isto tentar-se fazer dois em um é sempre muito complicado, estive a cumprimentar uma escola de um concelho do meu distrito que está aí, onde fui aluna e professora, portanto os laços de afetividade ainda são maiores e não pude ficar também nessa reunião para poder vir aqui ouvir-vos, porque acho que são, é extremamente importante aquilo que nos têm a dizer, porque representam uma área profissional, um conjunto de profissões muito vasta no setor da saúde e envolvem um número muito significativo de trabalhadores, portanto, neste setor. Pude-me aperceber, quer pelos documentos que nos fizeram chegar, que tem já uma greve, um pré-aviso de greve, não é? Já está mesmo?
Isto é?
Ai, pois é.
Essa já foi outra.
Eu não reparei na data, pensei que fosse, mas isto efetivamente é 2010 e não é 2011.
Essa época é a realidade agora.
Não mudou nada, não mudou nada. Não, em concreto, o que eu gostava de tentar perceber, e de uma forma muito simples, provavelmente já o disseram, é como é que a articulação entre estes profissionais, que são muitos, não é? São muitas áreas dos técnicos de diagnóstica e terapêutica, vão uma série de especialidades clínicas, como é que têm apresentado, se têm feito propostas claras, objetivas na revisão das carreiras, porque há várias sensibilidades nesta matéria, portanto, os senhores, o vosso sindicato, o Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica, têm as vossas propostas e há esta revisão das carreiras especiais, porque elas estão mais ou menos regulamentadas, mais ou menos, não é? Mas estão, e eu gostava de perceber é como é que propostas consideram que possam ajudar a que estas profissões ou este conjunto de profissões possa vir a prestar pela sua organização ao nível do sistema de saúde, possa vir a prestar a todos os utentes um melhor serviço, até para a valorização, referiu aí muito bem, é uma área numa grande evolução, quer tecnológica, quer até ao conjunto de competências associadas à evolução tecnológica. Eu ainda hoje ouvi algo que já acontece há vários anos, tem a ver com as endoscopias e com a colioscopia, com uma cápsula, portanto, era impensável há uns anos atrás e hoje tem um custo elevado, mas existe, é uma tecnologia que está ao dispor e que, de certo, terão sempre aí alguma coisa a dizer na aplicação dessas novas tecnologias. Que propostas têm feito, se as têm feito assim muito objetivas, e já sabemos que a resposta não é muito positiva, mas qual é a perspectiva? Continua a haver diálogo, não há diálogo de todo?
Sim, nós, a última vez que falámos com o Ministério foi com o Secretário de Estado e ficámos, havia várias hipóteses em cima da mesa, nós abrimos todas elas, nunca fechámos a porta à negociação, nem nunca dissemos que não queríamos uma delas, queríamos apenas dizer e disse, argumentámos e defendemos das propostas que o Ministério tinha posto à negociação ou em cima da mesa, argumentámos o contra, a favor e contra de cada uma delas, sem nunca nos opormos a nenhuma, e ficou de, e o Secretário de Estado, mediante a nossa argumentação, disse que, só para não dizer que tínhamos razão, disse que, pronto, já ultrapassaria as competências dele e que passaria à Ministra. Até hoje. Em maio, junho, maio, junho do ano passado. Já fizemos todas as tentativas, todos os pedidos da audiência, todas as cartas abertas, todas as manifestações, greve, fizemos de tudo para que pelo menos nos recebam e digam nós queremos politicamente, achamos que é esta e vamos negociar aquela. Nós não opusemos a nada, argumentámos apenas, não, nunca fizemos uma posição de dizer ou é esta ou não é nenhuma, não. Argumentámos, demos os prós e os contras na nossa visão de cada uma delas. Apenas. E ficou pode decisor político máximo tomar a decisão.
Ora bem, neste conjunto de preocupações legítimas vossas, tem que se começar por princípio. O caminho faz caminhando e temos de dar o primeiro passo. E, efetivamente, quanto a mim, o primeiro passo neste momento é vocês serem recebidos, serem ouvidos. Não é? Pronto. O que é que nós, enquanto Comissão do Trabalho, vos podemos ajudar? O que é que vocês, quando pediram esta audiência?
Pronto, o que nós pensamos é o seguinte. Uhum. Se pedindo, fazendo pedido por carta formal para sermos ouvidos, ninguém nos responde. A quem podemos apelar para que os direitos destas pessoas, que são cidadãos deste país e têm os seus direitos e os seus governantes são eleitos por eles e, portanto, têm que os ouvir, a quem é que nós podemos pedir para que a ministra nos ouça? Que a gente conheça é o único sítio que estão os nossos, que, vamos lá, estão a nossa voz perante o poder político, não é? É a Assembleia da República, democraticamente eleita por todos os cidadãos deste país, que pensamos que vá dar a chega ideal para que o governo entenda que nós somos a razão da existência deles. E, portanto, têm que nos ouvir, porque nós temos que ouvir os nossos doentes, porque são a nossa razão de existir. O governo, a razão de existir de um governo é os cidadãos de um país, portanto, também têm que os ouvir.
Portanto, aquilo que pedem da nossa comissão, da 11ª, é que façamos uma intervenção no sentido dos senhores serem ouvidos pela senhora ministra. E depois, esse é o primeiro passo para depois tentarem reiniciar toda a vossa negociação, que é legítima e que já deveria há muito tempo estar concluída, até por um imperativo legal, não é? E não só pela valorização das carreiras e dos profissionais que trabalham e que todos os dias dão o seu melhor. E sabemos perfeitamente que um médico só faz um diagnóstico se tiver os meios auxiliares de diagnóstico, portanto, e todos somos precisos, sem dúvida. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
A única coisa que eu queria acrescentar era que espero que não tenhamos que vir cá mais vez nenhuma com o mesmo tipo de reivindicação, que a gente tenhamos que vir cá com outro e este não. Como já tinha dito, com a grande maioria dos deputados já eu conheço das vindas a esta casa, que fomos sempre muito bem recebidos e foram sempre feitas as questões necessárias ao governo. As respostas é que dificilmente vieram ou não chegaram mesmo. Agradeço a vossa disponibilidade e façam chegar a nossa voz, a voz do cidadão, a quem de direito e quem tem que nos ouvir, porque eles existem porque nós estamos cá e somos a razão da existência deles e não o contrário.
Pronto, em termos de comissão, obviamente que vamos ver qual é a melhor forma de tentarmos junto do Ministério da Educação que sejam recebidos. Ai, da saúde, da educação. Bem, isto também está. Isto está tudo. Está tudo ligado, é verdade. É verdade, exatamente. Mais do ensino superior. Não quer dizer que estiveram presentes três grupos parlamentares. O relatório desta audiência será depois analisado em sede de comissão, onde estão presentes todos os grupos parlamentares, o que não impede também que cada grupo parlamentar por si tome uma iniciativa. Portanto, e será isto que nós vamos fazer. Vamos tentar mais uma vez que sejam reiniciadas as negociações. Uhum. Pois, mais nada. Exato. Parece, não é? Obrigada.